Senhora presidente, senhores senadores e senadoras, a minha comunicação é realmente uma comunicação inadiável, porque é justamente para lembrar o centenário do nascimento do grande poeta brasileiro que foi Mauro Mota. Essa comunicação inadiável já está com 24 horas de atraso, porque ontem não tive a oportunidade de falar neste plenário pela importância dos trabalhos que estavam desenvolvendo e a impossibilidade de um espaço para que eu o fizesse. Mas eu quero lembrar que eu era quase menino, 1947, quando eu pensei em estudar em Pernambuco e ingressar na Faculdade de Olinda, que era a tradicional faculdade brasileira com a de São Paulo. Eu despertava, naquele tempo, a minha vocação literária e, então, fui para Pernambuco, onde havia um grupo chefiado por Mauro Mota e com quem eu já me correspondia, Edson Regis, Guerra de Holanda e outros intelectuais. Infelizmente, meu pai não teve condições de que eu permanecesse no Recife e frequentasse a Faculdade de Olinda. Mas foi um período pequeno, mas extremamente importante na minha vida, porque tive a oportunidade de, nesse tempo, em Pernambuco, em Recife, ficar ligado a nomes que se tornaram importantes e fundamentais na literatura brasileira. Dentre eles, eu quero ressaltar justamente a figura do grande poeta que foi Mauro Motas. Em Recife, daquele tempo, tive a oportunidade de, então, conhecer Gilberto Freire, esse monumento da literatura nacional. O poeta Ascenso Ferreira, Edson Regis e tantos outros nomes que foram muito importantes na literatura nordestina. Daquele tempo, 1947, nós lançamos a nível nacional um movimento que se chamava neomodernista. Nós achávamos que a Semana de Arte Moderna tinha se esgotado e que, então, havia uma nova geração que devia continuar uma renovação nas letras brasileiras. E havia esse movimento no Brasil inteiro, ele foi quase que marcado pelas revistas que essa geração fundou. Por exemplo, nós tivemos no Ceará a revista Clã, com Eduardo Campos, Arthur Eduardo Benevides, Girão Barroso e tantos outros nomes da literatura cearense. No Rio Grande do Sul, existia a revista Quixote, com Faoro, que também pertencia, naquele tempo, a essa geração um pouquinho mais velho do que nós. Mais velho, um pouquinho de mais idade do que a gente. Eu recordo que também a revista Branca, que do Rio de Janeiro tinha Ledo Ivo e Afonso Félix, um poeta também hoje esquecido, mas que foi um grande nome também na literatura brasileira. Tinha Joaquim, que era o nome de uma revista também, chefiada por Dalton Trevisan, no Paraná. E tinha a revista Região, que era da Paraíba e também de Recife, que era chefiada por Edson Regis, que era um grande nome também naquela época, um grande crítico literário. E eu, em companhia de Bandeira Tribuzzi, Belo Parga, que foi senador aqui durante algum tempo, Carlos Madeira, um irmão que é meu, Evandro Sarney, também poeta, e nós fundamos a revista A Ilha, que juntava-se a essa constelação de revistas na constelação na qual se reuniu esses nomes da literatura nacional. E Mauro Mota, ele era diretor do suplemento literário do Diário de Pernambuco. Naquele tempo, os jornais tinham grandes suplementos literários que realmente sustentavam a divulgação dos talentos que surgiam e, ao mesmo tempo, eles eram um incentivador das novas gerações para que elas pudessem seguir o caminho das letras. Conheci nessa época Mauro Mota, porque ele nascera, era mais velho do que eu, nasceu em 16 de agosto de 1911 e tinha grandes amizades literárias. O Mauro, ele formava quase que um grupo. Ele sendo diretor do suplemento literário, ele também era quase que um dono do jornal, da feitura do jornal, que era dirigido formalmente por Aníbal Fernandes, também outro grande nome de Pernambuco. E ele era muito amigo também, e através das suas amizades, nós fomos nos relacionando também com eles, com o João José Condé, que iniciou a primeira de suas colaborações em A Pilhéria e a Revista da Cidade. Tinha um certo ar, às vezes, irreverente nas nossas participações daquele tempo, como na Semana de Arte Moderna. Em 1941, também, Mauro Mota começou a trabalhar como professor, foi professor de História no Ginásio do Recife, e onde ele também teve a oportunidade de defender a tese do Cajueiro Nordestino como catedrático de Geografia do Brasil e do Instituto de Educação de Pernambuco. E foi ele também, durante muitos anos, o diretor da Fundação Joaquim Nabuco, na qual ele instituiu os fundamentos de uma casa, que é uma casa de estudos até hoje, muito respeitada no Brasil inteiro, que é a Fundação Joaquim Nabuco. Naquela época também, eu, com grande emoção, me recordo o dia em que conheci Gilberto Freire, com quem me tornei amigo algum tempo depois, e que tive a oportunidade de levá-lo ao Maranhão, quando ele estava ainda escrevendo, antes dele escrever Casa Grande e Senzala, se não me engano, ele estava trabalhando no outro livro, em que ele queria visitar a cidade de Alcântara, que era uma cidade morta, que é uma cidade histórica do Maranhão. Onde eu até hoje digo que não se deve ir a visitar Alcântara, devemos ir ao século XVIII, porque a cidade, a gente tem a impressão que está entrando grandemente no passado. Essa cidade também, para recordar, teve um romance, que é um romance que teve uma grande importância, uma grande divulgação no Brasil, que é A Noite sobre Alcântara, de Josué Montelo. Mauro Mota, ele escreveu muitos livros, e eu não quero tomar o tempo, eu sei que eu estou invadindo um pouco o tempo do expediente, para dizer os grandes livros que ele escreveu e que foram muitos. Ele foi também presidente da Academia Pernambucana de Letras e recebeu o Prêmio Jabuti, Prêmio da Câmara Brasileira de Livros, do PEN Clube e também muitos outros prêmios literários. Mas eu presenciei um pouco da vida de Mauro Mota quando ele perdeu sua primeira esposa, Ermantine. Houve, então, uma deflagração no seu sentimento de que ele, depois de ser um homem de letras, que tinha escrito tantos livros de poesia, tornou-se um novo poeta, quando ele entrou por um lirismo clássico, fazendo os sonetos, os 10 sonetos, à sua mulher que morria. Sonetos esses que nós gravávamos e recitávamos, porque eram de extrema beleza. Quando ele dizia num deles, chegas, transfigurada dos espaços, e eu vou contigo pela vida afora, conduzindo a tua alma nos meus braços. Recordo também um que ele falava das mãos da sua mulher, e onde ele dizia, essas mãos beijeias nas alvas conchas e nos dedos finos, mãos, pássaros voando sobre os violinos. Então, essas 10 elegias foram sonetos, quase que, podemos dizer assim, camonianos, em que Mauro Mota conseguiu um lugar mais importante do que ele tinha na consagração desses sonetos célebres. E depois, no Rio de Janeiro, Mauro, no Recife, mas nem por isso deixamos de ter sempre uma amizade forte, uma correspondência pessoal sob o ponto de vista de assuntos de literatura. E eu quero também dizer que, nesse ponto, eu tenho dele um gesto de gratidão que só um homem como ele podia ter. Quando eu fui candidato à Academia de Letras, ele tinha tendência em votar no Orígenes Lessa, que tinha concorrido comigo. Mas, 3 dias antes da eleição, eu recebo uma carta carinhosa do Mauro Motas, que terminava assim: eu não quero que você entre na Academia sem o meu voto. E me mandava o seu voto para que eu entrasse na Academia de Letras. Eu nunca vou esquecer esse gesto. Por exemplo, para eu dizer sobre ele, escrevi algumas vezes sobre Mauro Mota, mas eu acho que é muito mais importante repetir aqui o que dele dizia Zé Lins do Rego. Já disseram de Rainer Maria Rilke, aquele poeta que outro dia estava relendo Stefan Zweig sobre O Mundo que Eu Vi, né? Onde ele relata o seu encontro com Rilke em Paris, daquele tempo. E como ele era, o Rilke era um homem que, singular, calado, sóbrio, quase não se manifestava e quase ele passava desapercebido naqueles cafés literários de Paris daquela época, mas que era o grande poeta. Ele disse que Rilke, que as suas angústias foram-lhe as únicas riquezas. Mota também descobriu-se pela dor e, através dessa dor incurável, floriu-lhe a alma em verdadeira e extraordinária riqueza melódica. Também vou repetir, porque em sua memória é importante que fiquem nos anais dessa casa e dizer que ele ainda é lembrado e reverenciado, o que dele disse João Gaspar Simões, que é um grande crítico português, o homem que descobriu Fernando Pessoa, que foi quem lançou Fernando Pessoa. Ele dizia sobre Mauro Mota: a pena do poeta, sobretudo, quando o poeta se chama Petrarca, Cristóvão Falcão, Camões ou Mauro Mota. A pena já não escreve com sangue, mas com ritmo que o sangue transmite ao coração, o qual vai calmamente alimentando os vasos sanguíneos do cérebro em que se escrevem milenárias as leis codificadas nos tratados de beatificação. E Gilberto também, quando ele diz: o lírico em Mauro Mota não deixa de ter namoros épicos. O Brasil existe como totalidade épica, para ele, tanto quanto existiu, com suas palmeiras e seus sabiais para Gonçalves Dias, mas escreve em poetês. Escreve em português, abrasileirado, tropicalizado, cotidianizado. Termino, senhor presidente, pois não cabe aqui fazer um ensaio literário, apenas um registro. E repito que sempre disse que uma nação não se faz sem 3 coisas. Seus historiadores, e o nosso querido colega Cristóvão Buarque está agora também vivendo um problema pessoal com o projeto que regulamenta a profissão dos historiadores, não nos permitindo a todos nós mais escrevermos sobre história. Mas eu disse que não se pode fazer uma nação sem 3 coisas. Sem os historiadores para falarem do passado, sem os políticos para tomarem conta do presente e sem os poetas. Não se faz uma nação que não tenha um grande poeta para sonhar com o futuro. A poesia, dizia eu nas Nações Unidas, quando tive em 1985 a oportunidade de ali falar, que não podíamos afastar os poetas dos grandes debates. E então tive a oportunidade de citar o poeta Bandeira Tribuzzi naquele recinto, sobre a máquina do mundo, como também era o mesmo tema que Drummond utilizou em alguma existência. Celebremos então aqui nesta casa, e eu faço com uma extrema emoção, mas também como um dever de consciência, e relembrando a minha mocidade no Recife, relembrando aqueles tempos e relembrando o Mauro Mota, sobretudo. Celebremos, portanto, os seus 100 anos e evoquemos aquilo que dizia Carlos Pena Filho: quem morre no Recife engana a morte. Se criei no azul, os meus azuis, foi para esta cidade que me ressuscita. Muito obrigado.